Muito boa tarde a todos. Vamos dar início à nossa audiência de hoje. Temos connosco um grupo de ativistas em tratamento, a GAT, e o assunto que os traz é o apelo à ação para cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 3.3. Temos connosco o Dr. Luís Mendão, João Brito e Ricardo Fernandes. Sejam muito bem-vindos, portanto, devem ter recebido a grelha de tempos. Vou pedir para cumprir escrupulosamente os tempos que são estipulados, portanto, 10 minutos iniciais, depois passamos aos grupos parlamentares e voltamos a devolver a palavra à delegação aqui presente. Portanto, passava-vos a palavra. Muito obrigada.
Ora, muito obrigado, uma boa tarde a todos. Agradecemos desde já esta audiência. Para nós é importante, de facto, termos a possibilidade de estar aqui e de expor, de facto, este ponto que já foi referido. Queria começar porque provavelmente não conhecerão todos o trabalho do GAT. Em 30 segundos, somos uma IPSS com 25 anos de atuação, intervenções na área do VIH, tuberculose, hepatites virais, infecções sexualmente transmissíveis, na redução de danos também para as pessoas que consomem drogas. Trabalhamos com as pessoas que vivem com a doença, com estas doenças, com grupos-chaves que estão mais vulneráveis e fazemos rastreio, diagnóstico precoce a estas populações também. Defendemos respostas pragmáticas, justificadas, baseadas na evidência científica e alinhadas, obviamente, com tudo aquilo que são as melhores recomendações a nível da OMS, CDC e EUDA, que é a Agência de Drogas Europeia. Para enquadrar só aqui aquilo que nós viemos falar hoje, Portugal subscreveu, como aliás muitos países a nível mundial, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, como todos conhecem, que tem numa das metas a eliminação de problemas graves de saúde pública até 2030. Portanto, e nós focamos-nos aqui na área, naquelas áreas que eu já referi, VIH, tuberculose, hepatites virais, infecções sexualmente transmissíveis. É importante referir que estas doenças, na sua maioria, são curáveis ou controláveis. E quando tratadas precocemente, deixam de ser transmitidas. É muito importante porque, de facto, temos aqui um impacto não só a nível individual, mas também de saúde pública. E hoje em dia a ciência oferece-nos ferramentas muito eficazes em todas as áreas: prevenção, diagnóstico e tratamento. No entanto, esta doença não impacta todas as pessoas da mesma forma. Ou seja, apesar de em Portugal e na maioria dos países africanos ou da África subsaariana, em Portugal e na maioria dos países, a exceção é de facto a África subsaariana, estas infecções atingem qualquer pessoa, mas atingem desproporcionalmente alguns grupos-chave, segundo aquilo que aponta também a Organização Mundial de Saúde. Portanto, temos que ter aqui respostas adaptadas, focadas e baseadas na evidência. E, portanto, o que vos vou dizer não é novidade, muito provavelmente, para esta Comissão de Saúde, mas a prevenção é, de facto, prevenir é melhor e mais barato. E neste caso, não é, de facto, exceção. Evitamos, quando temos um diagnóstico precoce ou prevenção, evitamos doença avançada, reduzimos os custos no Sistema Nacional de Saúde, salvamos vidas, e tratar a doença avançada é mais complexo, mais caro e menos eficaz, mesmo em termos de saúde pública, porque já houve mais transmissão de doença. Portanto, aqui o papel da Assembleia da República é muito importante, porque há aqui uma responsabilidade institucional. Em 2011, a Assembleia da República aprovou, por larga maioria, uma resolução histórica sobre VIH e SIDA, e consideramos essencial que o Parlamento volte a ter uma palavra decisiva nesta área, que se promovam consensos maioritários, baseados naquilo que é o melhor conhecimento científico, para, de facto, conseguirmos cumprir os compromissos internacionais assumidos por Portugal, porque estamos muito longe disso acontecer. E passava então ao nosso presidente, João Brito, palavra para ele.
Muito boa tarde. Eu não vou seguir aqui os slides que o Ricardo preparou, vou tentar falar até uma linguagem muito simples. Sou um homem que vive com o VIH, diagnosticado em 1991. E se em 1991, quando eu fui diagnosticado com VIH, me tivessem dito que estamos na iminência de ter uma pílula que garante uma proteção para o VIH na casa dos 99,9%, seria para mim uma das maiores felicidades que me teriam dado, embora já tivesse tido o diagnóstico na altura. Porque durante os anos 90 eu vi os amigos, os familiares, os colegas de trabalho irem morrendo uns atrás dos outros. Então, passados estes quase 30, quase 40 anos, essa pílula existe e já existe numa norma clínica desde 2017. Numa norma clínica que foi sendo adaptada para que esta prevenção tivesse mais acessível às pessoas. Ou seja, o início, quando surgiu a norma clínica, as pessoas teriam que ir a um hospital de 4 em 4 meses fazer análises, 3 em 3 meses, 3 em 3 meses ir a um hospital fazer análises para ser prescrito um medicamento que tem menos efeitos secundários que a pílula contraceptiva feminina. O que aconteceu de extraordinário foi que o ano passado, com o trabalho do GAT, nós conseguimos que essa pílula preventiva tivesse acessível também fora dos hospitais, nas estruturas de base comunitária, prescrita por médicos especialistas, obviamente, com todas as condições de análises clínicas, de monitorização, semelhante ao seguimento hospitalar, mas a um custo mais baixo do que aquilo que é feito no regime hospitalar. E passado um ano da norma clínica ter, da circular normativa ter saído, continuamos à espera de financiamento para a prevenção desta infecção, quando é mais barato prevenir uma infecção do que tratá-la depois. Pronto. E é sobre isso que é um dos pontos que nós trouxemos hoje na agenda. Como é que é possível, ao fim destes anos todos, termos uma pílula que proteja as pessoas de uma infecção com um estigma social elevadíssimo, porque o estigma sobre a infecção por VIH, de facto, foi das coisas que menos mudou. Mudou muito o controle da infecção, ou seja, as pessoas hoje têm qualidade de vida, mas esse estigma social tem perdurado e podíamos evitar que todas as 1000 novas infecções por ano, que é um dos redondos que temos atualmente, essas 1000 novas infecções, de facto, fossem decrescendo ao longo dos anos se tivéssemos uma prevenção mais organizada com a PrEP e até com outras ferramentas que certamente o Luís falará a seguir. Por isso, aquilo que nós hoje vimos aqui reclamar é o vosso apoio, a vossa ajuda para que as pessoas possam usar uma pílula para se prevenir de uma infecção grave que custa ao Estado muito dinheiro a tratar durante o resto da vida destas pessoas e que nós, sozinhos, enquanto comunidade, não temos conseguido alterar este paradigma. Obrigado.
Obrigado. Só para explicar uma coisa, João expôs uma das coisas em que nós pensamos que é prioritário haver algum consenso e pressão da Assembleia da República, se se conseguir um consenso maioritário, no sentido de aplicar aquilo que já está previsto na lei e que até agora ainda não foi. E dizer outra coisa nesta coisa do custo-eficácia. O Estado paga por este medicamento 11 euros por mês. Portanto, é para verem a diferença entre as centenas de milhares de euros que custa uma infecção, porque nós agora nunca mais morremos, eu também sou uma pessoa com VIH diagnosticada há mais de 30 anos, e peço desculpa de só estarmos aqui homens. Na verdade, foi uma coincidência e somos uma organização muito paritária e diversa desse ponto de vista. A segunda prioridade, para além desta de... E queria também aqui fazer uma pequena homenagem, e eu estou sempre a sair do script, que há 15 anos, as pessoas mais influentes na declaração histórica do Parlamento a prever a eliminação do VIH foram a Teresa Caeiro, já falecida do CDS, o Ricardo Batista Leite, do PSD, a Antónia Almeida Santos, do PS,
o Semedo,
mas eu não me lembro, é do PCP.
O Bernardino?
Eu, Bernardino Soares. Foram os pontos focais...
Aquela senhora que estava a levantar o dedo?
Sim, a doutora Elsa sabe. Para conseguir este consenso que, na verdade, agregou todos, não sei se hoje em dia seria possível ter uma coisa tão unânime como foi naquela altura, mas acho que sim. A segunda coisa é uma urgência do nosso ponto de vista e, eventualmente, pode ser menos consensual. Mas nós pensamos que ela é baseada no melhor conhecimento, nas recomendações internacionais. A experiência que temos desde 2017 tem sido sempre avaliada muito positivamente, que é que depois da pandemia da Covid-19, houve um aumento muito significativo do consumo de drogas problemático nas ruas, sobretudo das grandes cidades, e com Lisboa e o Porto, provavelmente, à cabeça. Isto tem um impacto na segurança dos cidadãos, na saúde pública e mesmo na saúde e vida das pessoas que consomem. E, podes passar? Desde 2001, outra data de uma grande reforma que é reconhecida no mundo inteiro em relação à resposta ao problema das drogas, que matava muitíssima gente com VIH e com hepatite C e overdose, etc., e que também permitiu criar um consenso maioritário significativo, estão previstas estes serviços de consumo supervisionado para pessoas que estão completamente estruturadas na rua e que consomem, pondo em risco também os outros, com técnicos de saúde. Este é reconhecido como custo eficaz, promovem a redução de riscos, o encaminhamento para o tratamento e a reinserção social progressiva, porque não é possível ter uma varinha mágica e de repente toda a gente está bem e passa a ser um cidadão exemplar. E isto é reconhecido mais uma vez pela Organização Mundial de Saúde e sob o Observatório Europeu das Drogas, que tem sede aqui em Lisboa. Por isso nós pensamos que para este assunto poder ir para a frente, o papel do Parlamento em criar uma maioria é muitíssimo importante, porque nós percebemos que só a autarquia, ou só o governo, ou só o ICAD avançarem com uma medida destas, que geralmente é sempre feita por lei com uma organização da base comunitária como nós, dada também a avidez mediática por coisas complicadas e polémicas, etc., nós pensamos que é com consenso que seria possível apoiar quem tem que implementar e decidir estas políticas. As notas finais são: o GAT, contrariamente até àquilo que se poderia às vezes imaginar, é uma organização profundamente, não é a política, longe disso, muito longe, mas é muito independente dos diferentes partidos, etc. E uma das coisas que sempre trabalhamos foi para conseguir consensos, bons consensos, que permitam criar num sistema democrático respostas que tenham apoio maioritário. E pensamos que sem isso é muito difícil avançarmos e que neste caso a inação tem custos muito pesados para a nossa sociedade. Muito obrigado.
Muito obrigado por esta introdução, que acho que foi fundamental para os senhores e senhores deputados que hoje estão aqui connosco. Passaria agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD e à senhora deputada Sofia Fernandes.
Obrigada, senhora Presidente. Senhoras deputadas, cumprimento o seu Diretor-Geral Luís Mendão e os membros que o acompanham. Antes de mais, começo por agradecer a vossa presença e que também começo por ressalvar aqui um papel relevante que o GAT tem desempenhado na nossa comunidade desde a sua criação, quer na promoção do acesso equitativo à prevenção, ao diagnóstico, ao tratamento de doenças transmissíveis, como o síndrome da imunodeficiência adquirida, a SIDA, as hepatites virais e outras doenças associadas a contextos de vulnerabilidade social. O GAT trabalha com as populações-chave, aliás, já foi aqui dito, vocês já aqui fizeram referência, incluindo pessoas que usam drogas, trabalhadores do sexo, migrantes, pessoas em situação de sem-abrigo, entre outros grupos mais expostos ao risco de infecção. Esta situação ou esta atuação permite uma leitura próxima das dificuldades no terreno, e vocês bem conhecem, designadamente as barreiras no acesso a cuidados de saúde, o estigma e a discriminação. O Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, ou ODS 3.3, em que se refere à saúde de qualidade, representa um compromisso global, que implica não apenas a redução da incidência destas doenças, mas também a eliminação de desigualdades no acesso à saúde. O GATT alinha a sua ação com os compromissos assumidos por Portugal no âmbito do ODS 3.3, que visa acabar com as epidemias VIH, tuberculose, malária e doenças tropicalmente negligenciadas até 2030, bem como combater hepatites e outras doenças transmissíveis. No caso do VIH, Portugal apresenta taxas de novas infecções superiores à média da Europa Ocidental, com particular incidência em populações vulneráveis. Relativamente às hepatites virais, foram dados passos importantes no acesso a terapêuticas inovadoras, mas subsistem dificuldades na identificação de casos não diagnosticados, e por isso também já fizeram aqui referência que o diagnóstico e a prevenção são essenciais, e também na ligação aos cuidados de saúde. Também a tuberculose continua a ser uma grande preocupação da saúde pública, especialmente em contextos urbanos e em populações com maior fragilidade social e económica. Apesar de vocês já terem dito aqui algumas das vossas principais preocupações, nós gostaríamos aqui também de fazer-vos algumas questões que vão de encontro a essas preocupações que vocês têm. Considerando os objetivos definidos dos ODS 3.3, quais são, na perspectiva do GATT, os principais obstáculos que são necessários ultrapassar para que Portugal alcance a erradicação das epidemias de VIH e de hepatites até ao ano 2030? De que forma avaliam o atual acesso à profilaxia pré-exposição em Portugal e que medidas consideram necessárias para garantir ainda uma maior cobertura junto das populações mais vulneráveis? Quais os constrangimentos que identificam no acesso ao Serviço Nacional de Saúde por parte dos migrantes e outras populações em situação de maior fragilidade e que soluções propõem para ultrapassar estas barreiras? Como avaliam a articulação entre as organizações da sociedade civil e as entidades públicas na implementação de respostas no âmbito das doenças transmissíveis e que melhorias consideram prioritárias? Por último, que recomendações concretas apresentam para reforçar o papel destas respostas comunitárias? Termino reconhecendo uma vez mais o vosso trabalho, o trabalho desenvolvido pelo GATT, que é muito importante, como eu já disse, vocês conhecem muito bem a realidade do terreno e, portanto, é fundamental que esta IPSS exista e que também desempenha estas funções. E uma vez mais também agradeço o facto de nos terem dado a conhecer que é uma IPSS que cumpre a paridade, apesar de não estarem cá hoje representadas as mulheres, mas de nos terem dado a conhecer esse facto. Parabéns e parabéns pelo vosso trabalho na nossa comunidade. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Fazendo a relação, nós também temos aqui um painel só com mulheres, mas também cumprimos a paridade dentro da Assembleia da República. Passaria agora a palavra à Sra. Deputada do Partido Chega, a Sra. Deputada Cristina Vieira Henriques, por favor.
Muito obrigada. Cumprimento as senhoras deputadas e os senhores representantes do GATT. E, infelizmente, temo não conseguir dourar a vossa pílula. E peço já desculpa por isso. Nós ouvimos hoje aqui um apelo que, no plano teórico, dificilmente suscita oposição, como é evidente. O GATT representa objetivos alinhados com recomendações internacionais, identifica os problemas reais, conhecidos, diria mesmo incontornáveis. Mas é precisamente isso que se por isso que se impõe uma reflexão mais exigente e menos complacente sobre aquilo que estamos verdadeiramente a fazer enquanto país, sobretudo sobre o que já não conseguimos fazer. Falamos de controlo de doenças infecciosas, de prevenção, de rastreios, de alargamento de respostas como a profilaxia do HIV. Começamos a construir uma resposta num sistema sólido. Ora, na realidade estamos a tentar acrescentar camadas de complexidade a um edifício meio desmoronado. E esta é a contradição central que não pode continuar a ser ignorada, porque não se trata da falta de conhecimento dos problemas, nem de legislação, nem sequer da ausência de recomendações, mas de uma incapacidade crescente de execução. Mais uma. A realidade concreta, aquela que existe pelo país, é muito mais dura e muito menos compatível com os discursos que aqui fazemos. O problema não está nos programas, está na ausência total de condições para os aplicar. O facto de não haver médicos de família, por exemplo, é a expressão clara de um sistema que falhou no primeiro nível de resposta e, ao falhar aí, compromete tudo o que vem a seguir, desde a vigilância à prevenção, desde o diagnóstico precoce ao acompanhamento continuado. Quando esse nível desaparece, quando as pessoas deixam de ter um ponto de entrada no sistema, o que se instala é justamente a perda do controlo, porque as doenças deixam de ser identificadas a tempo, os contactos deixam de ser rastreados, os tratamentos deixam de ser iniciados precocemente e aquilo que podia ser contido passa a circular livremente e a propagar-se, como sabemos. Portanto, nós estamos perante um ponto de equilíbrio, estamos claramente perante uma trajetória de deterioração. As doenças contagiosas de fácil propagação, designadamente as respiratórias, as de transmissão sexual, vão continuar a aumentar porque encontram um sistema incapaz de as travar a tempo. A tuberculose, os diagnósticos tardios de infecções, o aumento das infecções sexualmente transmissíveis, são o melhor exemplo do que acontece a uma população não vigiada, que é o que temos. Mas o mais grave é este agravamento não se limita às doenças infecciosas, porque o mesmo padrão vai-se repetindo noutras áreas críticas do sistema, porque o tempo clínico deixou de ser respeitado. E começamos a confrontar-nos agora com as consequências previsíveis de um sistema que perdeu capacidade de resposta. Perante tudo isto, à medida que a pressão aumenta e os recursos são mais escassos, é óbvio que a implementação não acontece, porque falta aquilo que verdadeiramente determina o funcionamento do sistema, o financiamento efetivo, as decisões executivas claras e, sobretudo, capacidade instalada. E quando as unidades locais de saúde evocam falta de cabimento orçamental e de recursos humanos para não avançar, lamento dizer que o que temos é um bloqueio dificilmente compatível com a resposta que os senhores naturalmente ambicionam. Acresce que Portugal enfrenta hoje novas pressões com maior mobilidade de pessoas, incluindo provenientes de regiões com maior incidência de doenças infecciosas, o que exigiria, do ponto de vista de saúde pública, mais vigilância, mais organização, mais capacidade de resposta, mas isso não existe, porque, para além de tudo, muitas vezes nem sequer sabemos que pessoas existem, onde é que as pessoas moram, que contactos têm e, muito menos, que doenças têm. E quando se combina mais pressão com menos capacidade, o resultado é uma previsibilidade que deveria assustar profundamente quem nos governa e deveria obrigar a mudanças drásticas na política de saúde. Essa é a realidade. Mas não, continuamos presos a um modelo pequenino, com pouca visão ou com visão nenhuma, concentrado no Estado, que na prática já não consegue garantir a tal cobertura universal efetiva. E pior, nem sabe o que fazer. Esta cobardia política para abrir o sistema, para integrar outras capacidades, para criar mecanismos mais flexíveis e mais próximos das populações, não augura, obviamente, nada de bom. E enquanto essa coragem não existir, continuaremos nas boas intenções e na facilidade de escrever documentos que depois esbarram com a realidade. Lamento muito, mas não vejo uma perspectiva credível de melhoria a curto prazo. Honestamente, estamos muito longe da construção de uma resposta futura eficaz, porque não há sinais consistentes de reforço estrutural, não há estratégia executiva clara e, portanto, naturalmente, podemos continuar a produzir legislação, a alinhar com metas internacionais, mas enquanto o sistema real for incapaz de transformar essas decisões em resposta concreta, tudo isso permanecerá no domínio do papel e o papel, mais bem escrito que esteja, não trata doentes, não previne e não impede que os problemas se agravem. Teremos neste momento alguma base real que nos permita acreditar? Olhando para a trajetória que temos seguido, a resposta, por desconfortável que seja, parece evidente. Portanto, repito, podemos continuar a produzir legislação, a reforçar recomendações, a exigir respostas, mas sinceramente não vislumbro nem sabedoria nem coragem que nos mostre algum esboço de cumprimento destas intenções. Muito obrigada pela vossa presença.
Obrigado. Obrigada, senhora deputada. Passava agora a palavra à bancada do Partido Socialista com a senhora deputada Elsa Paes, por favor.
Muito obrigada, senhora presidente. Cumprimentar as senhoras deputadas, cumprimentar também a equipa do GAT, já presidida pelo Luís Mendão, agora pelo João Brito, que cumprimento, e também ao Ricardo Fernandes. E, sobretudo, agradecer-vos o vosso ativismo político absolutamente incansável e têm desenvolvido um trabalho extraordinário na defesa dos direitos das pessoas que vivem com VIH-Sida. Muita da nossa política se deve ao ativismo que não só o GAT, mas outras comunidades fizeram para termos hoje uma política que, contrariamente ao que foi dito, é de referência mundial. Nós, nos últimos 25 anos, transformámos o combate ao VIH-Sida e ao tratamento numa estratégia ganhadora, onde ganharam as pessoas porque recuperaram a sua dignidade social, deixaram de ser criminosas no caso da toxicodependência e passaram a ser vistas como doentes e aproximaram-se do sistema de saúde com eficácia reconhecida. Nós hoje somos uma referência, não é europeia, é uma referência mundial. Se alguém tiver dúvida disso, que faça uma visita ao ICAD, que peça para falar, já não com o Dr. João Golão, porque, entretanto, já se aposentou, mas com a estrutura que mantém bem viva esta história de sucesso de Portugal, no sentido de dignificar e colocar a dignidade da pessoa humana no sítio onde ela deve estar, no centro da ação política, retirando estigmas e aproximando as pessoas do tratamento. Obviamente que no quadro desta estratégia, o VIH-Sida era uma das questões extremamente importantes e ao aproximarem-se as pessoas do sistema de saúde e ao investir-se numa estratégia a vários níveis articulada de prevenção, de tratamento, de redução de riscos, de reinserção, garantimos a diminuição das mortes por overdose e também garantimos a diminuição de doenças associadas, seja das hepatites, seja de outras doenças associadas ao VIH-Sida. Portanto, dizer que isto é uma estratégia que não é de sucesso é não ter a mínima noção de todo o trabalho que foi feito, não só pelos governos da altura, mas também por toda a sociedade civil onde o GAT se integra. Portanto, dizer que este trabalho teve uma componente parlamentar, eu tive o privilégio de acompanhar a componente parlamentar em 2011, foi uma das deputadas muito ativas na construção daquela resolução histórica, como lhe chamou o Luís Mendão, e bem, onde está ali uma estratégia de apoio global e integrada a todas as dimensões de que as pessoas com VIH-Sida necessitam para garantir a sua dignidade e para se continuarem a aproximar ao sistema de tratamento. Portanto, por parte do Partido Socialista e respondendo ao vosso apelo de custo e eficácia, não há custos que possam ser contrapostos com a eficácia de uma prevenção. E apostar na prevenção é apostar numa redução de custos a longo prazo. E quem não vir isto também não percebe da dimensão política destas estratégias públicas. Portanto, por parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, quero que dizer-vos que terão da nossa parte, como sempre tiveram, todo o apoio para continuarmos a fazer o que ainda não foi feito. Apesar de todos os avanços ao nível do tratamento antirretroviral, existem obviamente barreiras no acesso aos cuidados, neste caso é mais no acesso ao tratamento que será preventivo para que os efeitos da doença não se sintam da forma como se sentirão caso o tratamento e a pílula, como dizem, a PrEP não seja administrada. Portanto, há aqui, de facto, uma urgência para que este tratamento seja acessível às pessoas que dele necessitam, alinhando, obviamente, como também disseram, esta estratégia com os Objetivos de Desenvolvimento do Milénio. Este Governo fala e bem, e quer alinhar todas as suas políticas com os ODS, nomeadamente os Orçamentos com Perspectiva de Género, que quer alinhá-los com os ODS. Ora, quer alinhá-los? Não, está a alinhá-los. Ora, se está a alinhá-los numa matéria, tem que os alinhar em todas, nomeadamente no cumprimento do Objetivo 3.3 para a eliminação de problemas graves de saúde pública até 2030, onde se integra o VIH-Sida. Eliminar os problemas graves é, desde logo, também definir e promover estratégias de prevenção. Portanto, da nossa parte, dizer-vos, João Brito, Ricardo Fernandes e Luís Mendão, que contarão com todo o apoio do Partido Parlamentar, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, para darmos início a projetos, obviamente alargados, que seria o desejável, e sendo projetos da própria Comissão e não de um grupo, porque tem sempre cada vez mais força, teremos toda a disponibilidade para dar continuidade a este dossiê e, sobretudo, para resolver esta questão do acesso à prevenção, extremamente vital para continuar a dignificar a vida de pessoas que vivem com o VIH-Sida e prevenir situações futuras. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passava agora a palavra à delegação do GAT. Pedia-vos o cumprimento dos 10 minutos, sendo que este assunto daria para muito mais tempo do que este tempo que temos, mas mais oportunidades surgirão. Passava-vos agora a palavra.
A minha intervenção é muito breve e é uma resposta a uma pergunta que aqui foi colocada e também, no fundo, contradizer um pouco a que a senhora deputada do Chega aqui referiu, que é uma descrença sobre o que é que pode ser o trabalho das organizações de base comunitária. A resposta à saúde pública é uma resposta da sociedade civil em articulação com as entidades governamentais na área da saúde. Temos provas disso, a mais recente na Covid-19, ou seja, o Estado sozinho não conseguiria dar uma resposta eficaz sem o apoio da sociedade civil. O GAT detecta 30% das novas infecções por VIH todos os anos, mas só consegue fazer porque tem uma resposta de proximidade às populações mais vulneráveis. Não somos nós que o dizemos, fomos reconhecidos pelo OMS, pelo ECDC, através de um serviço inovador, de proximidade às pessoas, de intervenção por pares, e é essa articulação ou esse complemento que existe entre a sociedade civil e o Estado que consegue obter bons resultados. A resposta que outros mecanismos precisamos de implementar? Precisamos detectar mais infecções mais cedo. E aquilo que faltam muitas vezes são os recursos. Se nós conseguimos detectar infecções mais cedo, se conseguimos prevenir, seja através do rastreio, seja através da PrEP, caminhamos na eliminação desta pandemia. Por isso, eu acredito plenamente que uma ação concertada entre sociedade civil e Estado, só isso vai produzir efeitos a nível da saúde pública. Porque a saúde pública diz respeito a todos nós. Se eu apanhar agora o autocarro aqui em baixo para mexer no rato e lá dentro for uma pessoa com tuberculose que não está detectada, põe-me em risco a mim, põe-me em risco os meus filhos, põe em risco qualquer pessoa que lá está. E é isto que se chama saúde pública. Se nós achamos que estamos protegidos de determinadas infecções e descrentes que não é preciso controlá-las, então não caminhamos na eliminação destas infecções e não contribuímos, de facto, para a saúde pública em Portugal e para a saúde individual de todos nós, obviamente. Obrigado.
Obrigado. Focando algumas das perguntas que foram feitas e agradecendo a todas as vossas intervenções, etc. O João Brito já apontou uma das prioridades para todas estas infecções, que é, se uma pessoa falhou a prevenção e tem uma infecção, mais rápido é diagnosticada e mais rápido é tratada, mais cedo quebra as cadeias de transmissão para outras pessoas. Isto é absolutamente inegável. E, na verdade, há sinais positivos. Não estamos a ir à velocidade que nos comprometemos, mas há alguns sinais positivos no decréscimo do número de novos casos de tuberculose, no decréscimo do número de novas infecções anuais, a hepatite C, que também gerou um consenso em 2014-2015, praticamente vai cumprir os critérios de eliminação, e a cobertura vacinal da hepatite B, exceto em adultos, que não foram vacinados em crianças, é excelente em Portugal. E o plano de vacinação português, independentemente dos governos que foram passando, etc., é também uma referência a nível mundial. Outra, e se calhar a infecção onde o diagnóstico tardio é mais grave, é no VIH. Porquê? Nós, quando nos infectamos, podemos estar 6, 8, 10 anos e, em alguns casos mais excepcionais, mais, sem ter qualquer tipo de sintomas. E, portanto, as pessoas não sabem que estão infectadas, não se estão a tratar e, portanto, se numa relação sexual ou noutra também só é por sanguíneo ou sexual, não há outras maneiras de transmitir e não é pelo ar. Temos risco em relação a novas infecções. E em Portugal, que não é muito diferente do resto da Europa, mais de 50% das pessoas são diagnosticadas muito tarde, mais de 5 anos depois de se ter infectado. E tem todas aquelas coisas que falamos, do aumento dos custos, etc. Há uma coisa que nós gostaríamos muito com o PRR, e temos ouvido propostas, o sistema de monitorização e medir onde é que nós estamos, de acordo com o melhor método, nos indicadores internacionais, tem falhado muito. Nas hepatites não funciona bem. No VIH tivemos 3 anos sem reportar dados e, portanto, também temos problemas. Nas ISTs, o sistema SINAV não captura determinada informação que é muito importante para podermos responder e, portanto, esperamos que nesta legislatura haja um consenso para um investimento em relação aos indicadores que estão definidos pela Agência Europeia para o Controlo das Doenças e que a DGS recomenda e por aí fora. Em relação aos migrantes, e sabemos bem que há uma enorme discussão e posições diferentes em relação aos migrantes. Do ponto de vista da saúde e, sobretudo, da saúde pública que toma conta das doenças transmissíveis, se uma pessoa está em Portugal e tem tuberculose, ou VIH, ou sífilis, ou hepatite C, ou uma das doenças transmissíveis, nós temos má prática na área da saúde, não os tratando. O Ministério do Interior, as forças de segurança, etc., lidam com os outros aspectos de regulação dos fluxos migratórios, de uma maneira ou de outra, cada um de nós tem a sua própria opinião. Mas, do ponto de vista da saúde, as barreiras de acesso aos migrantes para estas doenças, que está definido desde 2001, como sendo de acesso para todos, incluindo os que estão em situação irregular. Pronto, portanto, era esta menção aos migrantes, para não aumentar polémica, mas para dizer que não se pode combater aqui na área da saúde. Ela tem que ser feita a montante da área da saúde. Em relação às prioridades, acho que todas, e a doutora Elsa também mencionou isso, nós precisamos do acesso a todas as formas de prevenção eficaz. Não é só a PrEP, a preservativos, a gel, a material para quem usa drogas não se contaminarem uns aos outros, e mais uma... Abstinência, para quem lhe serve, é também um modo de prevenção. Seguramente a recomendação da diminuição do número de parceiros também é uma forma de prevenção. Há muitas, mas a PrEP, sobretudo para um grupo em grande risco, e muitas vezes em situação de grande vulnerabilidade, é essencial. E pensamos que estamos a atrasar-nos demasiado, porque isso permitiria acelerar o decréscimo. Em relação à questão das drogas, que penso que não será unânime, mas que tem havido um grande consenso nestes últimos 25 anos, e na verdade os diferentes governos que se foram sucedendo foram mantendo o principal das reformas, que na verdade começaram em 96, por aí, a situação tem-se degradado. E, do nosso ponto de vista, exige este tipo de medidas mais ousadas, que nos parece que precisam mesmo de haver um consenso político mais alargado, de modo a que o ónus não fique só sobre o presidente, os presidentes da Câmara, ou só sobre o ICAD, ou só sobre a Secretária de Estado da Saúde, com quem temos tido uma boa relação, etc. Portanto, o estigma e discriminação são essenciais. E muitas vezes nós, para além do estigma e do medo, que é normal nas pessoas com uma doença transmissível, temos associados o esquema por pertencermos a minorias, por todas essas coisas. E na saúde, houve vários estudos que mostraram que mesmo na saúde, onde não é suposto isto se verificar, tem havido manifestações sérias de discriminação e, portanto, tem que haver uma política também concertada para a formação dos profissionais de saúde em relação a estes temas, porque, na verdade, hoje em dia se sabe perfeitamente como é que estas doenças estão transmitidas e como é que não são transmitidas. E portanto, muito obrigado.
Eu, se me permitem, não vou acrescentar muito mais, porque sei que já ultrapassámos o tempo, mas queria só chamar a atenção aos senhores deputados que, apesar disto tudo e apesar destes problemas todos e dos avanços que foram falados, continuamos a viver num país onde os preservativos não são distribuídos nem nas escolas, nem nos estabelecimentos prisionais, como as recomendações internacionais indicam. Portanto, acho que é inacreditável que ainda não tenhamos isso, que é uma coisa tão básica quando queremos, de facto, ter impacto nestas doenças.
Muito, muito obrigada. Agradeço imenso esta audiência. Acho que foi importante para todos. Peço desculpa, mas vamos ter que, de facto, ir aqui já um bocadinho a correr, mas agradecer mais uma vez a vossa presença, agradecer aos senhores deputados os contributos que deram a esta reunião. E estamos disponíveis para o que acharem necessário acrescentar e que seja válido para os grupos parlamentares avaliarem toda esta situação. Muito obrigada.
Obrigada.
Ah, sim, se for possível, apesar de não ter passado, enviar para nós seria importante. Muito obrigada, Sra. Deputada. Encerrada.